Começamos pela baixa do desemprego em França. Mais empregos foram criados, mas isso não é suficiente para esconder o fracasso do executivo chefiado por François Hollande. A história, afirma Le Monde, é de uma ironia mordaz. É precisamente na altura em que François Hollande decide não se representar à eleição presidencial que ele pode, finalmente, começar a cumprir a promessa à qual tinha condicionado uma candidatura à sua própria sucessão, isto é, a reversão do aumento do emprego. Com efeito, acrescenta Le Monde, as últimas estatísticas no respeitante aos requerentes de emprego inscritos na Agência para o Emprego no mês de novembro, divulgadas na segunda-feira, 26 de dezembro, confirmam a tendência que se vislumbrava desde a primavera e que se afirmou mais claramente no decurso do outono. Segundo Le Monde, em novembro, o número de requerentes da categoria A, ou seja, as pessoas sem nenhuma atividade, estabeleceu-se em 3.447.000 na França metropolitana, isto é, uma baixa de 31.800 desempregados no mês, cerca de 110.000 no decurso dos últimos três meses e um total de 133.000 desde o início de 2016. Todavia, afirma por seu lado o diário Le Figaro, tudo ainda está por fazer. Pelo terceiro mês consecutivo, o desemprego baixa em França. O facto constitui uma primeira etapa, bem como um belo presente de fim do ano, que os franceses saberão apreciar, e sobretudo o presidente François Hollande. Mas sem ser desmancha-prazeres, arrumemos as grinaldas e os cotillons, porque este refluxo é bastante tardio. O nosso presidente, diz Le Figaro, anunciou que baixaria o desemprego a partir de 2013. Por conseguinte, foi necessário esperar cerca de 3 anos para que a promessa de uma inversão do gráfico do desemprego se tornasse uma realidade. Por outro lado, afirma o mesmo Le Figaro, esta melhoria no fim do mandato de François Hollande é largamente artificial. A máquina de criar empregos assistidos e o plano de 500 mil formações para os desempregados funcionaram em pleno. Mas, não obstante essas medidas, não é menos verdade que baixou o número de desempregados sem nenhuma atividade, considera por seu lado Libération, para o qual François Hollande vai terminar o seu mandato com uma nota positiva. Também no domínio do desemprego, o L'Humanité fala na face oculta do Eldorado 2.0, isto é, as startups. Em 10 anos, o pretenso modelo de sucesso implantou-se. Todas estas pequenas empresas trabalham no domínio das novas tecnologias, processamento de dados, os big data e os objetos relacionados. Todas elas esperam ter o mesmo destino da Facebook e BlaBlaCar. Segundo ainda o L'Humanité, como toda e qualquer resolução tecnológica, a revolução digital tem de comum com as que a precederam o facto de que ela pode produzir o melhor como o pior, e nesse aspecto os efeitos já começaram a fazer-se sentir. A esse respeito, podem testemunhar nomeadamente os Uber, ou usados como se autodenominaram os condutores de viaturas de grande turismo, neste momento em luta contra as plataformas que os exploram sem o reconhecer. Por detrás da miragem, afirma ainda o L'Humanité, perfila-se um futuro de precarização extrema para todos, feito de destruição dos direitos coletivos assimilados a uma rigidez anacrónica e de desregulamentação que beneficia outros através da baixa de impostos e contribuições sobre o capital e os rendimentos, bem como os patrimónios mais abastados, em nome da prioridade ao investimento nos sectores chamados inovadores. A ler também sobre os efeitos das tecnologias digitais sobre a democracia, no diário La Croix, o isolamento das redes sociais que, segundo o jornal, produzem o efeito da bolha. A tela do computador, bem como do telefone celular, deixou de ser uma abertura para o mundo e tornou-se uma coisa que nos esconde uma parte da realidade. Nos dois casos, afirma o La Croix, o perigo é de desligar-se da variedade do mundo e da diversidade das opiniões e de nunca sair da sua zona de conforto intelectual. Então, podemos ser confrontados com informações falsas sem que as mesmas sejam contrariadas, como as que acusam atualmente presidente François Fillon de condescendência para com o islamismo por ter inaugurado uma mesquita em Argenté em 2010. O mesmo Lacroix, comentando a visita de Shinzo Abe a Pearl Harbor e a precedente de Barack Obama a Hiroshima, considera que as duas são muito simbólicas porque efetuadas a lugares que representam uma memória dolorosa. Abe, diz o Lacroix, desloca-se a Pearl Harbor para louvar a força da aliança entre Tóquio e Washington. O mesmo não diremos das relações entre a ONU e o Estado de Israel após a aprovação da Resolução 2334 condenando a colonização dos territórios palestinianos. Para a ONU, o objetivo, segundo Lacroix, é antes de tudo fazer lembrar o seu apego à solução de um território dois Estados. Quanto aos habitantes do Mosul, encurralados entre o exército iraquiano e os jihadistas do Estado Islâmico, hesitam, segundo Le Monde, em fugir com medo de tudo perder. E em Alepo, segundo Le Figaro, o que resta da cidade velha após a batalha são as ruínas.